No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele há uma princesa tenda,
Nesse ano, dia 13 de maio, o Brasil completa 130 anos da abolição da escravatura. Fomos o último país ocidental a acabar com a escravidão, que obrigava pessoas a trabalharem à força e sem nenhum direito. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. O assunto do programa de hoje é escravidão no Brasil.
Quiloa, Rebolo, aqui onde estão os homens.
Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, os ouvintes. Boa tarde, nosso convidado.
Boa tarde.
Muito bem. Para falar sobre escravidão no Brasil, eu tenho um convidado, é o Vitor Queiroz, que é professor e doutor em antropologia e historiador pela Unicamp, Universidade de Campinas. Estamos aguardando aqui a professora Zilda Yokoi. Muito bem, Vitor, seja bem-vindo ao Observatório, boa tarde.
Muito obrigado, boa tarde, obrigado aqui pela oportunidade.
Vitor, a escravidão acabou no Brasil?
Eita, que pergunta. Bom, enquanto um sistema jurídico, inclusive, sim, né? Principalmente por causa do ano passado, né, as notícias do Romero Jucá e tal do ano passado, a questão voltou à baila, né, do trabalho. Mas é interessante falar de trabalho análogo à escravidão. E isso tem uma razão de ser, porque assim, eu posso escravizar alguém por dívida, forçar alguém a trabalhar, etc. Mas isso é completamente diferente de ter um sistema legal, um sistema jurídico, de isso ser, né, como a banda toca, né? Então, essa é a diferença.
Historicamente, ainda a gente já sabe que na sociedade brasileira, os aspectos mais importantes da escravidão permaneceram na cultura, né, popular. Políticas públicas, como o sistema de cotas, procuram dissolver, né, esses aspectos, né, que ainda permanecem no meio do povo brasileiro. As políticas públicas de inclusão social no Brasil têm resolvido esse problema?
Bom, essa resposta, na verdade, tem duas perguntas, né? Depende, assim, a gente está vivendo um momento que é um momento complicado, um momento de exceção, né? Então, assim, nesse momento a gente não sabe exatamente o que vai rolar, mas nos últimos anos, sim, desde que a discussão de cotas, na verdade desde que o MNU surge em 78 até, enfim, a implantação das cotas, etc., os resultados eram muito bons, né? Então você deu oportunidade a uma série de pessoas, né, de, enfim, cores e etnias diversas, e o resultado tinha sido muito bom, porque assim, a questão da escravidão é uma das, né, não sei se exatamente se é uma herança, mas assim, mas uma das consequências diretas é você ter de fato uma população muito grande, completamente alijada da vida social, e isso não é colocado assim, não é alijada assim apenas deixar que as pessoas não façam, é colocar dificuldades, né? Então, assim, não é só não dar oportunidade, mas como colocar dificuldades. Então, assim, a questão das cotas, das políticas públicas, etc., no mínimo, se elas conseguem retirar os obstáculos, já é incrível, né?
Muito bem. Participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou por seus telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Muito bem, vamos continuar nossa conversa aqui. Olha, agora sim, chega nos nossos estúdios a professora Zilda Iocói, que é mestre e doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. Ela é professora titular do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH, da Universidade de São Paulo. Muito bem, Ana, vamos conversar um pouco até a professora Zilda se adaptar aqui nos nossos estúdios. Ana, olha, a lista de empregadores que utilizam o trabalho escravo feita pelo Ministério do Trabalho cresceu em 2018.
Cresceu atualmente... e havia aí uma discussão sobre essa lista deixar de existir, né? Retirar essa, o nome das empresas, né? Que praticam empresas e também no setor da agricultura também, não é só na cidade, nos centros urbanos. Havia essa possibilidade, né? O que seria um retrocesso imenso, porque mesmo com essa lista, para lutar, para tentar diminuir o trabalho escravo no Brasil, já é uma luta, mesmo o Ministério do Trabalho, mesmo com as investigações, né, com as blitz, já é uma luta. Imagina se você retira o nome dessas empresas, né, dessa lista, e a gente está lá comprando um monte de produto, aí você não tem o direito nem de boicotar essas empresas, porque aí você não sabe quais são. Ao menos com essa lista, o consumidor, né, o cidadão que é consumidor, também pode fazer a sua parte boicotando essas marcas, não comprando marcas que utilizam trabalho análogo à escravidão.
Lembrando que essa lista reúne 165 nomes de empregadores responsáveis por manter mais de 2 mil trabalhadores em situação análoga à escravidão.
E muitas vezes, desculpa, esses empresários saem aí nas capas das revistas como um exemplo de pessoas bem-sucedidas que chegaram lá, da meritocracia. Veja bem, né?
Professora Zilda, seja bem-vinda ao Observatório novamente.
Muito obrigada, desculpa eu demorar um pouco para chegar, mas peguei o trânsito enorme.
É o problema da cidade, né?
A cidade.
Muito bem. Professora Zilda, eu comecei com uma pergunta para o Vitor, o nosso outro entrevistado, o Vitor Queiroz. A escravidão acabou no Brasil?
Não, nunca acabou, né? A escravidão não acabou. A escravidão estabelece a dinâmica de como nós tratamos as pessoas que estão vivendo a condição de exploração mais absoluta. A escravidão legitima a quantidade imensa de moradores de rua. A escravidão legitima o prefeito jogar água, jogar bomba, derrubar prédio com pessoas dentro. Quer dizer, nós estamos ainda no escopo da relação em que aqueles que são fora de um certo nível de desenvolvimento econômico, eles precisam ser tratados como escravos. Então, nós não temos democracia, nós não temos sociabilidade, nós não temos paz, porque não é possível viver num sistema como esse, não é? E nós temos demonstrado claramente, não é, como esse tipo de expropriação do trabalho alheio, ele está vinculado a toda uma estrutura de pensamento político oligárquico, não é? Os empresários brasileiros são capitães do mato, né? Eles tratam os seus trabalhadores como se eles fossem nada, se eles fossem lixo. Seja no urbano, seja no rural, né? Nas duas partes. A legislação trabalhista foi eliminada porque o país inteiro achou que os direitos do trabalho são privilégios, né? Então você imagina o que vai acontecer a partir de agora com a classe trabalhadora, com as formas de organização da classe trabalhadora, né? Com
isso que eu ia perguntar para a senhora, etc., né? A partir das leis trabalhistas, dessa mudança, esse retrocesso vai significar o quê? As relações entre capital e trabalho.
Esse retrocesso vai significar o seguinte: você agora, o trabalhador paga pelo trabalho excedente e não recebe pelo trabalho excedente. O trabalhador se desloca com seus próprios recursos, ele espera o patrão chamá-lo, o patrão chama e vai dizer a ele se vai pagar ou não. Simples assim, não há código de direito. Então, cada um vai poder fazer a violência maior possível, porque qual é o grande dilema? As pessoas acham que o povo do trabalho é o povo que tem que viver cabeça baixa, dominado, que não tem direito a nada, que não tem escolaridade, que não tem nada. Você vê que a grande crítica que se fez, né, ao governo Lula, vou pegar os dois primeiros governos, porque depois tivemos problemas imensos com a Dilma e não dá para falar na mesma direção, né? Foi o quê? Foi que nós tivemos no país, pela primeira vez, um governo que distribuiu renda. Numa condição muito pequena, porque era o quê? Né? Remuneração adequada do trabalho Bolsa Moradia e ampliação do processo educacional. Se nós tivéssemos tido duas gerações que tivessem ido para a universidade, a gente virava esse país. Então, esse empresariado maldito, as redes de comunicação, todo esse dilema que nós vivemos, tem a ver o quê? Com as pessoas querendo que nós vivamos com a maioria da população brasileira na situação de nada, né? Nós deslocamos nosso programa de pós-graduação lá da USP para o meio da Cracolândia, porque nós achamos que nós temos que sair do Brejo Butantã e diversificar aquele espaço da cidade, né? Bom, a situação é muito incrível, porque há pessoas na rua morando com crianças, com velhos, com tudo, pessoas que tiveram lugar de trabalho adequado no rural ou no urbano, e quando vieram para a cidade passaram a ser tratados como lixo, né? Então, o alcaide da cidade de São Paulo, ele demonstrou no primeiro dia de trabalho que ele era um cretino desrespeitador do trabalhador. Vestiu roupa de guari porque ele ia varrer a rua.
Muito
um cretino
bem.
Infeliz, né?
Agora nós vamos ouvir a Rona Ano News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Afeganistão tem 3 milhões e meio de pessoas que estão deslocadas ou voltaram ao país. O Alexandre Soares, de Nova York, traz as informações.
Cerca de 3 milhões e meio de afegãos são deslocados internos ou regressaram recentemente ao país, segundo a Organização Internacional para Migrações, OIM. O número representa 18% da população do Afeganistão. A OIM estudou as 15 províncias afegãs com o maior número de deslocados. Estas pessoas retornaram do exterior ou foram deslocadas internamente entre janeiro de 2012 e dezembro de 2017. A OIM diz que o estudo foi feito devido ao aumento dramático nos retornos dos países vizinhos e de deslocamento interno. Do total de 3 milhões e meio de pessoas, cerca de 2 milhões e meio entraram nesta situação entre janeiro de 2016 e dezembro de 2017. Mais de 1,7 milhão de pessoas são deslocadas dentro do país. Cerca de 86% está nesta situação devido ao conflito, enquanto outros 14% foram forçados a deixar as suas casas devido a desastres naturais. Segundo a OIM, muitas destas pessoas vivem em pobreza extrema. Mais de 100 mil habitam em tendas ou ao ar livre e perto de 500 mil estão com famílias de acolhimento. O chefe da missão da OIM no Afeganistão, Lawrence Hart, afirmou que muitos vivem em acampamentos informais, onde as condições são terríveis, com padrões extremamente baixos de higiene e acesso limitado à água. A OIM também registrou a saída de pessoas do país. Entre 2012 e 2014, cerca de 772 mil indivíduos, ou 5% da população, deixaram o Afeganistão. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Muito bem, esses deslocamentos desses refugiados, também aí, inclusive no nosso país também acontece isso, eles são explorados, né? Muito explorados, com subtrabalhos, e, enfim, por falta de documentação. É uma grande violação de direitos humanos.
Hoje, na verdade, é isso. Você tem, enfim, desde o que Stalin fez na União Soviética, assim, uma série de coisas, e esses deslocamentos, principalmente deslocamentos de massa, são super complicados, né? Porque uma grande característica do trabalho análogo à escravidão é exatamente você privar, né, alguém de, enfim, de uma série de direitos fundamentais, né? E é interessante a gente não esquecer também que a gente está falando de escravidão. Escravidão implica em tráfico transatlântico. E tráfico transatlântico é um deslocamento, é uma migração, é uma imigração forçada. E é uma imigração forçada que, assim, ela já acabou, mas os dados continuam aumentando. Cada vez que você pesquisa mais, os dados vão aumentando. Atualmente, se fala em 10,5 milhões de pessoas desembarcadas, contando com os que morreram na travessia e os que morreram no apresamento, você multiplica isso por 2 ou 3. Então você tem um total de 20 a 30 milhões de pessoas envolvidas no tráfico transatlântico.
Que absurdo.
É um absurdo.
Você veja como é um sistema cruel, né? Porque os países, a gente está falando aí do Afeganistão, do Oriente Médio, os países da Europa, os Estados Unidos vão lá, atuam em busca de petróleo, de poder na região, das questões geopolíticas, causam diversos conflitos. Eles têm os conflitos locais, obviamente, como todo país tem os seus, mas eles têm os deles, mas causam, provocam diversos conflitos. Essas pessoas são obrigadas a fugir dos países em que vivem. Ninguém quer sair correndo do seu país se o país estiver bom, né? Mas são obrigadas a sair, às vezes sem falar a língua, arrastando crianças, as mulheres sendo violentadas no caminho, sendo escravizadas sexualmente. Quando chegam no país deles, eles também não querem. Ah, não queremos esses refugiados no nosso país. Mas então não vai lá causar confusão, né? Então as pessoas ficam entre o que elas têm que fugir do país delas e a não aceitação para os países para os quais elas correm, né?
Tem um cálculo mais perverso ainda, que não é só uma vez que aconteceu o desastre que a pessoa tem que sair. Muitas vezes o desastre, isso já é contabilizado. Vou fazer uma guerra e isso vai gerar...
Exato.
Né? No caso da escravidão, assim, isso era... Enfim, a escravidão implica em produzir presas humanas. Como você produz? Guerra é uma das principais formas de... produzir, entre aspas, pessoas, né?
Há um processo histórico de exclusão da raça negra. Nós falamos antes de começar o programa, aquela lei de 1881, que proibia os analfabetos de votarem, de participarem da vida do país. Eu te valeria que 99,9% dos negros estavam excluídos do processo, né?
Sim, essa, na verdade, bom, essa lei é... Agora com o Trump nos Estados Unidos, etc., isso está voltando à baila lá nos Estados Unidos. Porque assim, em paralelo, lá também existiram uma série de... A segregação legal nos Estados Unidos não era só, né, um papelzinho escrito, branco pode aqui, preto pode ali. Não é só isso, né? Você tem essa série de medidas que aparentemente são não raciais, do tipo, né? Essa lei de 81, a lei Saraiva, ela é uma lei que aparentemente... Ela já foi muito celebrada na história nacional como uma lei super progressista, porque assim, a lei que você pode votar diretamente, legal, né? É uma lei liberal. Só que tinha esse, o redator final é o Rui Barbosa, na época, um advogado, e o Rui Barbosa escreve no final isso: mas analfabeto está excluído de qualquer sistema eleitoral no Brasil. Isso aí é isso.
Isso é na lógica do liberalismo, né? Também nós temos que pensar a história no seu tempo. Se você tirar a história do seu tempo, fica tudo muito esquisito, né? O pobre do Rui Barbosa já foi acusado de que ele queimou a documentação da escravidão. Tem mil conversas aí. Os historiadores ficaram achando que não tinha mais documentação da escravidão. Tem. Até que depois, na época das comemorações de 88, houve uma investida enorme da universidade, dos professores, para fazer as pesquisas e renasce a história da escravidão, com trabalhos muito importantes, né? Nós temos que lembrar três coisas. Primeiro, que nós tivemos uma elite intelectual negra. Eu acho que tem que botar em cima da mesa que não eram todos os negros que estavam na condição de refém da escravidão, porque existiram brechas, pequenas, mas brechas. Por exemplo, você pega o Rebouças, o André Rebouças, ele foi criado por um senhor de terras, que viu que esse rapaz era um rapaz muito inteligente. O Rebouças, foi possível o Rebouças estudar, ele vira um advogado, com ele patrocínio, com ele cotegipe. Você tem uma quantidade imensa de população negra que emerge da escravidão por relações interpessoais com aqueles que eram, em primeiro lugar, os proprietários das fazendas produtoras de monocultura de exportação. Do outro lado, porque eles também viraram sujeitos do urbano, porque foram desenvolver atividades civis, etc. Então, a história da escravidão é uma história que, quando ela começa no século XVI, né, primeiro com os indígenas e depois com os índios, os que eram trasladados eram jogados numa condição de boi, de bicho, de animal de carga, né? É claro que esse tempo impede muito fortemente uma alteração desse modo de vida. Agora, os negros lutaram sempre, né? De todas as formas. Eles fugiram, eles mataram senhores, eles desbravaram as matas e as florestas, eles conseguiram se juntar nos urbanos. Tanto é que em Santos nós tínhamos o quilombo Jabaquara, que era um lugar onde os negros fugiam para serem libertos lá no quilombo Jabaquara. Começa o primeiro quilombo de São Paulo, é o Jabaquara, na cidade de Santos. E grandes sujeitos do controle dos proprietários de terra. Por exemplo, o Antônio Bento criou um grupo chamado Caifases, eram soldados que iam retirar os negros das fazendas nas madrugadas e levava para lá. Então você tem uma dinâmica também de contra-escravidão e de sociabilidade e de solidariedade. Acho que a gente só pôr isso na mesa, porque quando fala só do escravo, do ex, fica ruim, né?
Ao longo do programa nós vamos conversar sobre a contribuição que essa elite negra deu para a emancipação da raça aqui no Brasil, dos negros aqui no Brasil. Ana, você tem uma informação antes para o intervalo?
Sim, recado para os ouvintes. Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP, toda quarta-feira, às 5 da tarde. Na São Paulo, FM 93,7, em Ribeirão Preto, 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda rever todos os nossos programas de rádio e TV? Acesse nosso portal www.observatorioterceirosetor.com.br e a qualquer hora do dia, fique informado com notícias, eventos e matérias exclusivas. Aproveite e faça como milhares de pessoas em mais de 40 países. Curta nossa página no Facebook. facebook.com/Observatório 3 Setor. Você faz o bem e a gente espalha. Observatório Terceiro Setor.com.br. O olhar da cidadania.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
By the end of the Almighty, we found in this generation.
Ao som de Bob Marley, Redemption Song, dizem que quando um cisne presente a proximidade da sua morte, ele emite um lindo e melodioso canto antes de morrer, chamado de Canto do Cisne. Redemption Song é considerado um canto do cisne de Bob Marley, que escreveu essa canção, que fala sobre a escravidão por volta de 1979. Você não vai ajudar a cantar essas canções de liberdade? Pergunta a música. Pois tudo que já tive, canções de redenção. Muito bem, Agora nós vamos com Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. O Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo, vinculado ao Ministério do Trabalho, encontrou 87 trabalhadores em condições análogas à escravidão no Agreste Alagoano. Os resgatados trabalhavam na produção de farinha de mandioca em duas casas do sítio Massapê, em Feira Grande. Entre eles estavam 13 menores com idades entre 11 e 17 anos. Para aumentar a renda, os operários faziam jornadas de trabalho excessivas, muito deles começando as atividades por volta da meia-noite, as encerrando entre 18 e 19 horas do dia seguinte. Além disso, muitos funcionários ficavam sem água por horas, já que o empregador não fornecia água potável. Para completar, o único banheiro disponível para as duas casas estava interditado. Além das condições insalubres de trabalho e da presença de menores e idosos, a grande maioria dos trabalhadores não tinha carteira assinada. Os 13 menores faziam o mesmo trabalho dos adultos, utilizando facas e outros instrumentos para raspar a casca da mandioca. A fiscalização aponta também que as máquinas utilizadas para a produção apresentavam riscos graves e iminentes aos operários e os demais trabalhadores do local, além do calor escaldante e o pó característico da moagem e secagem de farinha, aos quais os operários eram expostos. O Ministério do Trabalho aponta que esse é o maior resgate de trabalhadores desde 2012. E para ler a notícia completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Lembrando que o Observatório do Terceiro Setor alcança mais de 2 milhões de pessoas de 173 países todos os meses. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem. E aí, Vitor, eles queriam omitir a lista dos empregadores que...
É um absurdo. Não, é um absurdo. Na verdade, é isso. E essa informação é bom que a gente lembre também, né? Assim, nem a professora Zilda estava falando, a escravidão não é monolítica, né? É uma coisa só. Né? Tem assim, uma série de momentos, uma série de. A demografia muda bastante e tal. E também assim, se associa geralmente escravidão à plantation, né? Ao sistema de plantação, não só. Mas o sistema de plantação, isso era uma característica, não tem essa diferença. Mulher, velho, criança, todo mundo trabalha, né? Então era uma democracia às avessas, né? Enfim, as mulheres trabalhavam no plantio e corte de cana, por exemplo, tanto quanto os homens.
Né? Muito bem, é importante falar agora da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O nosso objetivo é provocar e promover o diálogo e a reflexão, para criar um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Participe da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Para participar é muito fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Quero um pouco a sua opinião, professor.
Acho que é uma campanha absolutamente necessária, porque primeiro é preciso retomar mesmo a palavra escravidão, né? Contemporaneamente, ela ressurge por conta da imigração boliviana. Então, quando nós começamos já mais de uma década, não é? Trabalhar com história de vida desses imigrantes recém-chegados, os bolivianos pediram, assim, a gente precisa de visibilidade, porque eles ficavam inseridos dentro das oficinas de costura, né? Mulher, homem, criança, numa condição miserável. Ninguém sabia da existência deles. Na cidade circula muita gente e não dava para perceber. Eles eram, a gente precisa de visibilidade. Então, levantando tudo isso, fizemos um grande encontro e resolvemos colocar em discussão a palavra trabalho em condições degradantes, equivalente à escravidão, né? Tem que ser fazer que é equivalente à escravidão, porque é outra coisa, né? E aí, então, começamos a mapear as pessoas, os lugares, as oficinas, e os meninos do Ministério Público, junto conosco, começaram a pensar uma alternativa político-jurídica para isso, né? Então, o que precisaria fazer? Precisaria fazer uma blitz. Né? Então a gente começou a apontar onde estavam as oficinas, né? E os meninos do Ministério Público entravam na oficina, levantavam, cadê a carteira assinada, quem não está, quem está, faziam imediatamente a localização dos que não tinham nenhum registro e já multavam o proprietário. Então houve uma coisa muito bonita nessa relação, né? Porque imediatamente começa a nascer uma democracia de ação direta, uhum. né? Que era uma coisa muito incrível.
Houve e essa iniciativa proporcionou que grandes marcas que exploravam esse trabalho
fossem denunciadas, né? Muitas marcas, né, que posavam de bonitinhas, denunciadas, uhum. né? Então isso começou a criar um fôlego, né, para essa população boliviana. E aí o translado, a crise da produção econômica aqui, porque aí as marcas são reprimidas, a produção uhum. baixa, eles começaram a migrar para a Argentina.
Atenuou, mas não resolveu, né, Vitor?
Não resolveu ainda.
Queria marcar duas coisas.
Deixa eu só contar esse pedacinho da viagem para Buenos Aires. Eles começaram a ir para Buenos Aires. Em Buenos Aires, eles pediram a palavra escravidão para serem visíveis. Quando chegaram em Buenos Aires, eles começaram a se sentir mal, porque eles começavam a ser chamados de negros, porque eles eram escravos. Então eles os bolivianos revertem esse título e diz: nós não podemos ficar nessa chave que dos dois lados a gente está sendo discriminado. Então isso é uma coisa incrível, né, que vai acontecendo, porque tem uma mudança de conceito que puxa uma palavra anterior, muda com ela e volta a uma outra palavra.
Mas as relações permanecem as mesmas, né?
De negros, pronto, negros você é discriminado, negros você é deslocado, negros você é maltratado, então ele também...
Verdade, professora.
Entendeu? Olha que coisa incrível.
É uma loucura, né? Vitor, eu tava...
Desculpa, vai lá, Vitor.
Eu acho que tem duas marcas aqui, se falou a questão da visibilidade, assim, primeira marca, assim, a marca da violência, né? Deslocar populações, etc., tudo isso implica, né? Você não faz isso, né, tranquilamente, né? Então, assim, é muito engraçado as pessoas falarem: nossa, mas eu estou em tal lugar, não estou no Brasil, mas tal lugar é tão tranquilo, por que o Brasil é tão inseguro? A minha pergunta para essa pessoa é o contrário: assim, você quer que num país que tem 350 e tantos anos de escravidão, em que você tem basicamente tudo que é produzido sendo, né, forçado de forma violenta, ou seja, a violência é o idioma da produção de trabalho, você quer que não seja um lugar violento, né? E essa questão da visibilidade, mesma coisa, né? No Caribe foi uma área de plantation super pesada, né? Hoje a gente vê em Hollywood tal, o zumbi, né, com uma figura assim, né, meio sobrenatural tal, mas o zumbi na sociedade haitiana, a ideia, né, é uma metáfora da escravidão. O que é um zumbi? É a pessoa que fez aquele trabalho. Como isso foi parar aqui na minha frente? Ah, só pode ter sido feito, né? Esse trabalho só pode ter sido realizado por um trabalhador invisível. Então, a escravidão está ligada até a essa invisibilidade do trabalho. É o muro que se levanta sozinho, é a plantação que se planta sozinha, é a cana que se moe sozinha. É exatamente isso.
É mais que isso, né, Vitor? Porque ela esconde o quê? Ela esconde todo o processo,
exato,
de expropriação do trabalho que acrescenta valor para o proprietário.
Exato.
Quer dizer, você esconde o negro porque ele é isso, você esconde a escravidão porque você é contra a lei, e a segunda coisa é que você acumula e não paga tributos por essa acumulação. Então a escravidão, perfeito, é uma sobretaxa para a acumulação de capital. Esse que é
a ideia das periferias, né, dos grandes centros urbanos, é essa, né? Reproduz isso, né? Muito bem, Ana, mais uma informação e vamos para o intervalo.
Eu ia fazer a pergunta do ouvinte, mas nós vamos para o intervalo, tá, né? Desculpe. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2017, atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 220 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse crianoam.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última.
e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas.
Ao som de Chico Buarque, Construção, iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre a escravidão no Brasil, com os professores Hilda e Okoy, da Universidade de São Paulo, e Vitor Queiroz, da Unicamp.
O meu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se...
O tema da canção de Chico Buarque é o cotidiano de um trabalhador na construção civil. A canção já foi eleita em enquete da Folha de São Paulo como a segunda melhor canção brasileira de todos os tempos.
E flutuou no ar como se fosse um pássaro.
Muito bem. Nesse bloco eu gostaria de falar um pouco sobre as políticas públicas que ao longo dos anos tentaram corrigir essa grave distorção em relação à população negra. O sistema de cotas foi uma, né, Vitor?
O sistema de cotas é uma, inclusive, bastante recente, né? Uma discussão que ainda está em aberto, né? Basta dizer que na Unicamp foi ano passado que foi, né, que se implementou, ou seja, está em aberto, né?
Uma universidade nova, tão atrasada,
tão
foi feio, né?
Foi feio. Pois é.
A USP, a USP já tem mais de 3 anos.
Há mais de 3 anos.
Com o sistema de cotas. Acho que há 4 anos já o sistema de cotas. E é muito interessante, porque o sistema de cotas, no ingresso para o vestibular, agora se transformou num sistema de cotas para acesso à pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, nós estamos fazendo a sequência disso, né? E dando, então, a condição de que, para aquelas pessoas que estão chegando de outras universidades, também ainda possam entrar na Universidade de São Paulo.
Muito bem. Vamos começar com as perguntas dos ouvintes? Vamos lá?
Oi, eu sou o Jonathan. Eu queria perguntar como é que a gente pode identificar uma situação análoga à escravidão e como fazer para denunciar.
Em primeiro lugar, eu acho que você pode identificar quando você percebe que essa pessoa trabalha e a gente não sabe onde trabalha, não sabe onde mora, não sabe onde ganha. Conversar com as pessoas é um bom caminho, por isso que nós temos hoje tido um esforço enorme para, encontrando essas situações, fazer a história de vida da pessoa, porque aí a gente tem um documento imenso, né, que conta todos os passos, todos os percursos, todas as omissões, todas as violências, e a gente pode fazer um trabalho mais integrado. Agora, também quando você olha a ficha dos empregadores, né, e vê se, por exemplo, no trabalho doméstico há registros carteira assinada de trabalhadores que estão onde for, na lavanderia, como motorista, como babá de crianças, como acompanhadora de velhos. Você tem várias possibilidades de ver onde está, né? E de outro lado, você tem que visitar também os lugares onde essa população, quase que de baixa renda e quase que desprovida de direitos, mora, que são as periferias das grandes cidades, e fazer levantamentos das pessoas, o que elas têm, onde elas vivem e como elas são registradas ou não.
Muito bem. Perguntas, Ana?
Sim, tem uma pergunta aqui da Luana Vieira, de Itaquera. Obrigada, Luana. Uma pergunta que vocês mais ou menos já responderam, mas ela pergunta se existe trabalho escravo nas metrópoles ou só no meio rural.
Muito bem, nos grandes centros urbanos.
Sim, em todo lugar. Voltando à questão das ações afirmativas, assim, não só das questões legais, como lei de cotas, etc., mas também questões afirmativas, ações afirmativas de modo mais amplo, eu acho interessante a gente pensar também que elas têm uma história também longa, né? Assim como a professora Zilda estava falando, ao mesmo tempo que você tem escravidão, você tem, né, contra escravidões, vamos colocar assim, tudo bem. Mas, por exemplo, hoje você tem um sistema de cotas, ações afirmativas, orgulho negro, produto para negro na prateleira do supermercado, né? É interessante a gente marcar que há 100, 150 anos atrás você tem uma série de enfim, religiosos, por exemplo, que fizeram candomblé na Bahia, no Rio de Janeiro, fazendo um impacto político comunitário impressionante com suas comunidades de terreiro, né? Você tem assim, não é uma luta recente. Mesmo quando ela começa a se formalizar, por exemplo, em 48, nos anos 40, com a Frente Negra, o Abdias, ele vai começando a pensar, naquele momento ele já está se colocando a pergunta que se coloca até hoje no movimento negro, enfim, né? Que é, e aí, né? Aparentemente nos foram dados condições iguais, mas e aí? Mas tem alguma coisa que ainda está acontecendo, né?
Veja que coisa interessante, não é? Você tem Getúlio Vargas, é visto como um homem que cuidou dos direitos sociais, que fez políticas importantes para a classe trabalhadora. O segurança,
a lei trabalhista, essa muito citada.
A lei trabalhista, o segurança do Vargas, que era o Gregório Fortunato, um negro de quase 2 metros de altura, que cuidava dele, etc., nunca o Vargas o reconheceu como um funcionário. Né? Uhum. Para você ver como as coisas são contraditórias mesmo, né? Tem uma luta política pela legislação trabalhista, portanto não é o Vargas o chefe desse processo, são vários grupos sociais, são parlamentares, é a população negra e tal, e ao mesmo tempo que tem um negro segurança que vive cuidando da vida do baixinho, né? E que vai e que não está ele considerado nesse contudo. Então você tem umas contradições assim. Tem uma mulher negra que trabalha numa grande casa há muitos anos, é a mãe preta, etc. Ela está lá numa família que se diz moderna e tal. Então você tem um escondido aí nesse processo. E uma escravidão envergonhada. As pessoas têm vergonha de dizer assim, mas como? Mora na minha casa, eu trato tão bem, como ela é escrava, né?
Ou seja, há um processo de exclusão dentro da sua própria casa, né? Quando você mantém uma empregada doméstica negra e acha que está cuidando bem dela ou não, tá, você dando sequência a um aspecto cultural importante que vem desde a escravidão.
Um autor que foi, enfim, fez muito sucesso, já foi muito criticado, agora está sendo relido de novo, que é o Gilberto Freire, ele vai a fundo na questão quando ele coloca, na verdade, assim, que essas relações, inclusive essas relações afetivas, elas também são relações violentas. Né? Isso, claro que o Gilberto Freire, enfim, no final das contas faz um elogio disso, mas independente do elogio dele, antes disso ele ter flagrado isso, na verdade é isso, você mantém, de fato você tem carinho por aquela mulher, de fato ela cuidou do seu filho, não é assim, ah, eu odeio ela, não, mas de fato também você tem uma série de constrangimentos, né? Eu lembro a questão da PEC das domésticas, eu lembro de ter olhado e ter me chamado a atenção alguns sites que eram de assessoria jurídica para pessoas que, enfim, estavam perguntando, né, e aí, como é que eu faço para regularizar a situação dos meus empregados domésticos? O legal desses, mais legal do que o site, eram os comentários, porque os comentários era isso, eram as pessoas perplexas, de fato perplexas, e se perguntando coisas do tipo: mas eu posso emprestar a minha empregada? Porque ela trabalha para mim, mas minha tia e minha outra tia também precisam. Como
ou seja,
é que,
né,
faz?
Um objeto, né?
É, olha, mas
é a ferramenta de trabalho.
É, a minha empregada, ela tá grávida, ela precisa mesmo fazer pré-natal toda hora? E eu tenho que pagar por esse dia? Esse tipo de pergunta.
Eu me recordo de várias matérias de TV em que eles colocaram domésticas, né, as empregadas domésticas e as patroas numa sala para conversarem. Isso. E claro, estava tudo muito civilizado ali, porque tudo era tudo muito bem treinado, mas você via no rosto das patroas que elas estavam para ter um ataque de nervos, porque elas estavam discutindo coisas que para elas era um direito adquirido ter aquelas pessoas ali fazendo o serviço para elas. E aí as empregadas, claro, empoderadas, né, pela lei, e teve aquela celeuma na sociedade, elas estavam falando aquilo que elas, claro, tinham direito de falar, do que elas precisavam de direito, e você via a tensão mesmo naquelas reportagens que eram ali programadas, né? E você vê também os comentários, como você disse, nesses sites, né? Você via muitos desses comentários, e então isso bem um retrato da nossa sociedade, né? A sociedade entrou em polvorosa com essa PEC das domésticas. E eu também via muitos advogados também preocupados em explicar, mas sempre preocupado do ponto de vista da patroa.
Do trabalhador.
Né?
Da
empregadora.
Falando da empregadora, nós vamos colocar uma música agora, Garotos Podres, Subúrbio Operário. Essa música é renomada do rock brasileiro.
Rock.
Doutor, você me contava antes de começar o programa que você estuda música, estudou muito música popular brasileira. Uhum. A música dos negros, aquela que quando eles chegaram da África e foram escravizados, ela permanece ainda as suas raízes ou ela já foi diluída aí por várias tendências?
Bom, a gente tem em alguns lugares, por exemplo, sistemas rituais, né, exatamente pela manutenção do culto, como por exemplo os candomblés, né, você tem...
Esses permaneceram, né? Permaneceram intactos.
Ou naquelas situações de que você tem um impacto demográfico imenso, como por exemplo a economia cafeeira e os centro-africanos, então você tem os jongos, as curimbas, os... Enfim, sambas de bumbo, tudo bem. Mas, em geral, assim, a gente fala assim, o Brasil foi colonizado por portugueses, né? Só que dá para dizer o contrário, dá para dizer outra coisa também. O Brasil também foi colonizado por centro-africanos. A quantidade de centro-africanos... Então, assim, na verdade, não dá para dizer o que não é música negra no Brasil. Tudo é música negra no Brasil. Porque, assim, né, não só música, mas nossa religiosidade é uma religiosidade muito centro-africana. Nossa música, nosso jeito de falar, nosso jeito de, enfim, expressar afeto.
Nossa, né? Ginga.
Nossa ginga.
Acho que tem duas coisas importantes aí nessa conversa que você pôs, que é o seguinte. Em primeiro lugar, que tem uma imensa resistência do jongo, por exemplo, pelo país inteiro. Uhum. O nosso professor Sérgio Byron, que trabalha com conhecimentos compartilhados, ele está filmando todas essas comunidades de jongo em vários lugares do país, junto com o professor José Ribeiro de Portugal, do Porto, porque Portugal também tem uma grande raiz do jongo, que é uma coisa africana. Ninguém fala que tem negros em Portugal, né? Mas tem muitos negros lá. E tem uma outra coisa também, não é? A nossa relação afetiva, ela vem dos negros. E é isso que o Gilberto Freire diz, uhum, né? O Gilberto Freire diz: aprendemos com os negros a necessidade do carinho, do ninar, do alimentar, porque as negras que tinham que deixar seus filhos enfiados nos buracos, que eram brinquedinhos dos meninos brancos, alimentavam a sua sentimento de maternidade cuidando das crianças brancas do modo como ela cuidava das crianças negras. Então, o afeto, o carinho, a proteção da criança, o falar diminutivo, o ninar, o ficar agachado com a criança, isso tudo vem da cultura negra.
A sociedade brasileira deve muito aos negros.
Muito aos negros.
Por que que a sociedade branca brasileira nega essa identidade ao negro?
Porque elas são preconceituosas. Porque elas se acham superiores. Quer dizer, o mito do arianismo, que é uma coisa ridícula, né, tomou conta desse país por conta da ditadura do Vargas, especialmente, né? Porque no período colonial e no início da República a convivência era muito mais imediata, tanto na produção agrícola, pelos feitores, pela violência, mas estavam todos juntos, como pela Casa Grande. A Casa Grande tinha um monte de escravos dentro que cuidava disso, cuidava daquilo, as mulheres se relacionavam. Como vocês estavam dizendo, tem até um carinho por aquela pessoa, porque tem uma relação afetiva ali. Agora, do outro lado, você tem também uma coisa muito incrível, que é as duas grandes ditaduras, né? Tanto a ditadura do Vargas quanto a ditadura dos militares, ela refez e reintroduziu a problemática da discriminação racial, tanto é que o Abdias Nascimento foi absolutamente perseguido nesse uhum. tempo, né? As comunidades negras foram violadas, a gente teve que fazer denúncias imensas para dizer que tinha escravidão de novo, né? Uhum. Apontar onde estavam as pessoas presas nas propriedades rurais. Nós tivemos assassinato de movimentos sem terra, né? Eldorado dos Carajás, que foi a coisa mais absurda que aconteceu, onde até quebraram a cabeça das pessoas, fizeram os companheiros comer cérebro dos companheiros ali, que é a coisa mais violenta que aconteceu na nossa história. Está tudo isso muito bem registrado. Então, esta violência culminou com a Marielle, né, que foi mandada assassinar agora, ao vivo e a cores, à luz de todo mundo, né, por conta, inclusive, de que ela tinha uma posição avançadíssima em relação à população negra e queria direitos.
É, sobre essa questão também de, né, essa sociedade branca, né, essa que se imagina branca, né, tudo bem. É, tem essa questão também da diferenciação que a gente falava aqui no intervalo, que é o seguinte, né, num sistema escravocrata, como foi o Brasil durante 300 e tantos anos, a primeira coisa que alguém que conseguia sua liberdade fazia era comprar um sapato para se diferenciar de não andar de pé descalço, que era como os escravos andavam, e imediatamente tentar ter um escravo, né? Tentar, era um jeito de mobilidade social e de não ser reescravizado, inclusive. Tudo bem, né? E isso é impressionante como isso continua no Brasil. A gente ama uma área VIP, a gente ama isso. Uma cordinha pode não ser nada, posso estar consumindo o mesmo produto que você, mas eu tenho uma cordinha dizendo: eu sou diferente, eu sou melhor.
E quantas pessoas que amam dizer que a diarista que vai uma vez por semana é a minha empregada?
É,
né?
Eu moro numa kitnet.
A pessoa não tem nome, né? Eu já ouvi no supermercado: ah, é a minha empregada, não gosto de falar só empregada, não tem nome, não é gente. Ah. O que é isso, né?
Muito bem. Todo esse comportamento revela aquele preconceito que permanece intacto. Eu estou quase no final do programa, eu queria ouvir dos nossos dois convidados algo importante. Falamos de políticas públicas, políticas afirmativas. O que falta para a gente construir, para a sociedade civil se organizar e começarmos a lutar contra essas distorções que existem na sociedade brasileira?
Em primeiro lugar, ter democracia de alta intensidade e contínua, né? Nosso problema é o seguinte: nós vivemos a cada 30 anos um golpe. O golpe republicano, o golpe da maioridade, o golpe dos anos 20, o golpe do Vargas, e aí vamos, né, até o golpe agora do Temer e suas curriolas, tá certo? Então nós temos um problema incrível, que não se constitui, né, um processo social que vai convivendo na inter-relação entre os sujeitos. E aí você tem o fenômeno do apartheid. Quem tem vai para os gaiolas de ouro, né, para os grandes condomínios. Quem não tem fica no meio da rua, ou fica na favela, ou fica não sei onde. E você tem poucas unidades de construção de moradias populares que tenham vigência e que tenham dignidade também, não é? Que tenham os espaços necessários para a sobrevida. Então, democracia em primeiro lugar. Segundo lugar, respeito à Constituição. Nós temos a melhor Constituição da América Latina e eles estão quebrando e destruindo a nossa Constituição cidadã, constituída a duras penas, com um movimento social imenso, que nós tínhamos um escritório dentro do parlamento para levar as reivindicações, as bandeiras, com o professor Florestan Fernandes liderando todo esse processo, né? Então nós temos uma violação das leis continuamente, quer dizer, os golpistas violam as leis continuamente, mesmo quando eles dizem que são legítimos representantes das eleições, etc. A terceira coisa é que você não tem um sistema equivalente de distribuição de rendas e um sistema equivalente de educação, né? E hoje você vai ter um problema mais grave ainda, porque está havendo uma enorme desorganização do trabalho, né? Pelo meio de novas tecnologias, nós vamos ter multidões sem trabalho, né? E os sindicatos estão agora se organizando para dizer: bom, o que vamos fazer? Nós temos lá no nosso programa de pós-graduação, no Diversitas, né, um trabalho que está sendo, vai ser amanhã votado pelo nosso conselho, de criar um curso de pós-graduação para sindicalistas, para responder as duas coisas: o que é o sindicato no mundo sem trabalho, né? E qual é a relação dos sindicalizados com a população que vive como presa, refém na rua? Qual é a relação que tiveram e têm com a população sem teto, sem abrigo? E por que não houve uma manifestação de trabalhadores em defesa dos milhares de sem teto que nós temos na nossa cidade?
Um grande desafio, professora, os sindicatos se reinventarem nesse momento, né?
Bom, eu acho que assim, a primeira coisa é a gente não fingir que não acontece nada, né? Porque essa... Isso assim, principalmente em questões raciais, no Brasil a gente viveu durante um tempão com a ideia de que não tem problema, né? Na verdade, ou se tem problema, é problema residual e que, enfim, as próprias relações sociais vão dar jeito. Na verdade, esse é a primeira coisa, é tomar consciência de que não é assim, né? E de fato tem diferenças de educação, de oportunidade, de tudo, de qualquer indicador, né, que leva a, sem ter um sistema discricionário explícito como teve no apartheid, no sul dos Estados Unidos, etc., leva a rua, né, o mendigo da rua tem cor, a pessoa encarcerada tem cor, e isso precisa mudar, né? Então, assim, a primeira coisa eu acho que é perceber, e, inclusive assim, no sábado eu começo um curso na FESP, que convido vocês inclusive a participarem, exatamente para discutir isso. O que me moveu foi exatamente o assassinato da Marielle, que eu fiquei chocado. Eu falei assim, no Brasil a gente não liga Lé com Cré, a gente não liga o Estado, né, e a ação do Estado, né, e como ele se constitui, como a gente constitui a ideia de nação com a ideia de raça. São coisas que parecem temas inseparados, não são temas inseparados. Essa é a questão. O Estado brasileiro é construído em cima, né, e muitas vezes contra, né, a sua população. Então, assim, se a gente recuperar um debate da virada do 19 para o 20, isso, né, naquela época o pessoal falava claramente, hoje em dia o pessoal está falando claramente de novo, mas naquele momento o pessoal não tinha vergonha de falar coisas do tipo: não podemos ter um país porque não temos um povo. E as pessoas diziam, mas como você não tem povo? Esse monte de gente, negros ou mulatos, não é um povo.
Que loucura,
né? Não formam um povo. Né?
Uma outra coisa que eu quero encerrar a sua participação na sua fala, que é muito importante. Nós conversamos antes do programa e você falava que, olha, não se faz, ou se faz com menor intensidade, piadas sobre os judeus, mas os negros, a piada contra os negros na sociedade brasileira parece que é uma coisa comum, está banal, é banal.
Na verdade é isso. Se a gente pensar, né, do impacto que eu falei, né, a gente tem uma, bom, de no mínimo 10, né, a gente pode imaginar de 10 a 30 milhões de pessoas envolvidas no tráfico transatlântico, né? E a questão é, por vários motivos, e é isso, não vou depreciar a dor do outro de jeito nenhum, mas por vários motivos, né, o holocausto nazista, né, tem uma série de... as pessoas se sentem constrangidas de, por exemplo, fazer uma piada, ou por exemplo, fazer um restaurante. Ninguém faz um restaurante
chamado Auschwitz, mas sem senzala.
Mas faz o café senzala e bota uma estátua do negrinho te servindo de boa, assim, a pessoa acha que não, é tranquilo, né? E assim, é sobre essa questão da tomada da consciência, é isso. Precisamos ter consciência.
O preconceito foi naturalizado na sociedade.
E precisamos ter consciência.
Está incorporado na cultura.
E que esse país foi construído em costas escravas. Né? A gente precisa saber disso.
Muito bom esse programa com vocês dois, obrigado.
Precisava de mais uma hora, né, João?
É verdade.
Só lembrando nossos ouvintes, né? Há um candidato que anda fazendo piada e a favor de armas para todo mundo e não sabe o que é quilombola e o que é quilombo e chama o quilombo de quilombola e deprecia, né, a raça negra, os brasileiros negros e mulatos as misturas, a miscigenação do Brasil, e foi aplaudido pela alta sociedade no Rio de Janeiro. Isso que é mais chocante.
Então eu acho que nós temos que fazer como última mensagem assim: paulistas que estão nos ouvindo, não adianta fingir que não está acontecendo nada.
Exatamente.
Ou nós vamos enfrentar com clareza e decidir quem serão os governantes por aquilo que eles pensam, por aquilo que eles falam, porque eles sempre falam e pensam, ou nós vamos entregar a nossa cidade, o nosso país, o nosso estado, às mãos daqueles mais violentos, racistas, perseguidores, desonestos, não cumpridores da legislação, da educação, da cultura e desrespeitantes à Constituição. Atenção, todo mundo.
Esse é um recado também, exatamente nessa esteira, é prestar atenção em quem paga, né, sobre quem é feito o seu privilégio, quem paga pelo seu privilégio. Sim. Pensar nisso, né, acho que é...
Muito bem. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Zilda Yokoi, mestre e doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. Ela é professora titular do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. E Vitor Queiroz, professor, doutor em Antropologia e historiador pela Unicamp. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Neildo Neres. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares. do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Ora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
Programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.